Sim, sim. Tem a proposta 38, Chega, IL e PCP. 37 tem uma proposta, mas já foi discutido isso. Já foi, nós não estava nas reuniões. O 36, o 36A, o 37 já foram. Portanto, o 38 é o Chega, o IL e o PCP. Tem a palavra o deputado Rui Paulo Sousa do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo, a nossa proposta visa assegurar que existe uma equidade entre os partidos políticos no que diz respeito à sua presença nos meios de comunicação social. Acresce que a ERC, encarregada de zelar por isto, tem-se demitido desta sua função. E que fique claro, não falamos aqui de intervir de forma nenhuma nos critérios editoriais, nem tão pouco limitar a liberdade dos média. Pretende sim que não se verifiquem favorecimentos. Acresce que este Conselho deve ter representantes de todos os partidos em igual número. O que se pretende não é condicionar, mas sim assegurar o pluralismo ideológico, um elemento fundamental para a concretização da democracia. No fundo, o que visa esta alteração é realmente que todos os partidos beneficiam dos mesmos direitos no que diz respeito à comunicação social, que é algo que não temos sentido ao longo, pelo menos, da existência do nosso próprio partido. Não sei se os outros partidos aqui presentes sentem o mesmo ou não, mas nós temos sentido que realmente essa igualdade não existe. Obrigado.
Tem a palavra agora o deputado João Coutrinho de Figueira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa proposta de alteração a este artigo 38º, com a epígrafe de liberdade de imprensa e meios de comunicação social, são, na realidade, alterações que pretendem aumentar a liberdade de imprensa ao não obrigar nem o Estado, nem os promotores de agentes de meios de comunicação social a determinadas obrigações. E nós revogamos três números deste artigo 38, respeitando a dois temas diferentes. Os números 5 e 6 dizem respeito à existência de um serviço público de televisão, e que a partir do momento em que nós revogamos a necessidade do Estado de assegurar a existência e o funcionamento de um serviço público, o número 6 deixa de fazer sentido e, portanto, a revogação decorre daí. E porquê é que achamos que não deve estar na Constituição a obrigatoriedade do Estado de assegurar a existência de um serviço público? Porque isso pode ficar e deve ficar à decisão e ao critério de cada um dos legisladores ordinários em cada momento. Pode fazer hoje sentido, amanhã não fazer sentido, ser ideologicamente alinhado com uns, não ser com outros. Porquê isto ser obrigatório em termos de Constituição, a assistência e funcionamento de um serviço público de rádio e televisão? Não vemos qualquer motivo para que isso seja assim, mas no passado isto foi argumentado que era uma forma de introduzir pluralismo de opinião e diversidade de programação e, na prática, nenhuma das duas coisas tem sido, de facto, conseguida. Portanto, relativamente ao Serviço Público de Televisão e aos números 5 e 6, é isto que eu gostaria de vos dizer. Relativamente à revogação do número 3, é porque a Lei de Imprensa já prevê a indicação dos detentores do capital social de empresas jornalísticas e de órgãos de comunicação social, e achamos que a forma como este artigo está estruturado, em que no seu número 2, na linha C, diz que o direito de fundação de jornais e outras publicações não depende da autorização administrativa de caução ou habilitações prévias, portanto qualquer pessoa pode abrir um jornal ou uma publicação periódica, e portanto isto para nós não faz sentido, depois logo de seguida obriga a divulgação dos detentores de capital com dignidade constitucional, que a Lei de Imprensa depois o faça para permitir verificar se há ou não há concentrações de órgãos de comunicação social nos mesmos interesses económicos e outras limitações conexas. Isso já é matéria de lei ordinária. Portanto, a nossa proposta é de eliminar os pontos 3, 5 e 6 deste artigo 38º. Muito obrigado. Muito bem.
Palavra agora à deputada Alma Rivera, do PCP.
Muito obrigada. A nossa proposta para o número 2 do artigo 38 visa consagrar na Constituição o direito dos jornalistas a não praticar atos profissionais contrários à sua consciência. Isto é a chamada cláusula de consciência que já está prevista nos direitos dos jornalistas da Lei de Imprensa. e, portanto, permite não só que um jornalista não, possa não apenas recusar trabalhos contrários à sua consciência, por exemplo, difundir notícias falsas, mas também poder rescindir um contrato com justa causa no caso de haver uma alteração profunda na orientação editorial dos órgãos do órgão de comunicação social em que trabalha. No fundo, o que nós aqui colocamos é que esta disposição expressa da lei de imprensa tenha um reforço da sua importância ou do reconhecimento que se lhe dá num tempo em que a comunicação social, a formação da opinião, o condicionamento da opinião é também uma forma de poder, que, portanto, dando esse valor constitucional à cláusula de consciência, estamos também a combater o pensamento único, estamos a combater as notícias falsas, as fake news, como queiramos, num contexto em que, de facto, os órgãos de comunicação social têm tendência a acumular-se em cada vez menos mãos e há uma subordinação cada vez maior dessa mesma comunicação social ao poder económico. E, de facto, as propostas, e agora passava para as propostas da iniciativa liberal, vão nesse sentido, ou seja, é revogar tudo o que diz respeito a serviço público e, portanto, e à transparência também, aqui coloca-se também, e à transparência da titularidade dos órgãos de comunicação social, o que nos parece que, por um lado, acaba até por sustentar as preocupações que nós vertemos no artigo número 2, havendo essa tendência. O PSD chegou a ter uma proposta de concessão do serviço público a privados, mas aparentemente resolveu essa hesitação, julgamos nós que num sentido justo, e portanto achamos que estas propostas de iniciativa liberal não devem ser acolhidas. Relativamente à proposta do Chega, nós não podemos, e temos batido até no âmbito da ação na Assembleia da República, para não haver parlamentarização da orientação editorial da RTP. A RTP é muito importante, reiteramos, e por isso também nos opomos à proposta da iniciativa liberal. Quem diz RTP diz os meios públicos, por todos os motivos que nós conhecemos. Agora, o caminho para garantir o pluralismo não nos parece que seja o de parlamentarizar a sua orientação.
Vou passar agora a palavra aos partidos que, não, embora não tendo propostas, queiram falar neste artigo. E não sei se o PS é a deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser sintética para dizer que o Partido Socialista não acompanha nenhuma das três propostas, enfim, são mais propostas, mas dos três grupos parlamentares apresentados, por razões que rapidamente referirei. Relativamente à proposta do Chega, enfim, afigura-se-nos uma intromissão não só desnecessária como desaconselhável do poder político na gestão dos órgãos de comunicação social, uma espécie quase de controleiros políticos inseridos na própria organização da comunicação social, e portanto não vemos absolutamente razão para isso, até poder-se aliás questionar nesse caso porque é que haveriam de ficar de fora outros partidos, outras e portanto não de todo nos parece uma boa opção. Relativamente às propostas da Iniciativa Liberal, dizer que nos revemos na necessidade de existência de uma comunicação social, um serviço público de comunicação social, e portanto não acompanharemos alterações que tenham a ver com a sua eliminação e também não a outra que tem a ver com a não publicidade de alguns aspectos de natureza empresarial daquela das empresas nesta área, por razões de transparência. Finalmente, relativamente ao projeto do PCP, entendemos que o artigo 41, número 6, já prevê a objeção de consciência em termos genéricos. E, portanto, e não aparece em mais lado nenhum na Constituição, porque, de facto, a constitucionalização desta figura em termos genéricos vai permitir e até impor, não é permitir, só vai até impor, que depois a lei em concreto, para os diferentes profissões, decline, consagre este Instituto Geral. Nos médicos em tantos casos, nos advogados em vários casos, nos jornalistas, claro que sim, claro que sim. Eu acompanho todas as situações de exemplo que a senhora deputada Alva Rivera deu, de que seriam situações que devia poder-se invocar a objeção de consciência. Considero é que ela decorre dessa norma geral e creio que podia ser contraproducente escrever uma consagrá-la aqui, porque depois então questionar-se-ia se noutros artigos que referi sem eventualmente outras atividades, a não consagração em concreto, enfim, já perceberam o meu sentido, não sei. A partir do momento em que temos uma disposição genérica, hoje ninguém discute que ela é uma disposição genérica para todas as atividades. Se uma atividade tivesse essa objeção particularizada, poder-se-ia questionar então porque é que as outras não têm. E, portanto, é por este argumento e não por não considerarmos que, obviamente, o jornalista, como outras profissões, têm direito à objeção de consciência. É isto. Muito obrigada, senhor.
Tem agora a palavra pelo PSD o deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O grupo parlamentar do PSD também não acompanhará nenhuma das três propostas de alteração ao artigo número 38. Estamos confortáveis com a atual redação do mesmo e sobre as propostas que estão em cima da mesa. Nós somos do entendimento de que a proposta que o Grupo Parlamentar do Chega faz conduziria necessariamente a uma partidarização dos meios de comunicação social do setor público e até entendemos que o próprio número 6 desse artigo, que ao que parece é o que fundamenta a preocupação do Chega relativamente à questão do pluralismo, o próprio número 6 do artigo 38, na redação atual, já refere que é incumbência dos meios de comunicação social do setor público assegurar a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião que existem necessariamente numa comunidade política e numa sociedade democrática como a nossa. E, portanto, entendemos que este número 8 seria aqui uma tutela política que no nosso entendimento não se justifica e que o próprio caminho que se fez no texto constitucional, se olharmos para as anteriores revisões, foi sempre de retirar ingerências e de permitir que a comunicação social, e nomeadamente os meios de comunicação social do setor público, pudessem respirar de potenciais ou tentativas de ingerência política. Por outro lado, relativamente às três propostas da Iniciativa Liberal, que também não acompanhamos, em dois grupos. O primeiro grupo, necessariamente, também entendemos que existe necessariamente até por uma questão de salvaguarda da independência da comunicação social face ao poder económico e face ao poder político que devem reger a comunicação social num Estado de Direito. Entendemos que esta obrigação da titularidade dos meios de financiamento, como está hoje expressa enquanto normativo constitucional, da nossa parte faz-nos, tem o seu cabimento e tem a sua validade muito óbvia na garantia de que qualquer meio de comunicação social deve fazer gala e deve mostrar a uma sociedade quem é que são as suas fontes de financiamento. E, portanto, este primeiro primeira proposta em cerebral merece a nossa discordância, porque entendemos que sim, que esta é uma salvaguarda constitucional de maior relevo para a comunicação social. Por outro lado, naquilo que diz respeito à questão do serviço público de rádio e televisão. Ora, aquilo que as experiências a nível internacional, quer na Europa, quer fora da Europa, nos dizem é de que este serviço público de rádio e televisão não exige necessariamente que